Quórum, declaro aberto, presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico e o resumo da ordem do dia e data anterior.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Resumo da ordem do dia, ata número 1785-2016. Pedido de informação número 212-2016, vereador Roberto Bratz. Em relação à construção de um prédio situado à rua Dr. Jorge Guilherme Mugem, número 534, que está prestes a cair. A administração tem conhecimento desse fato? Se positivo, quais as medidas que foram tomadas? Se negativo, o que será providenciado? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação número 213-2016, do vereador Ari Miller. Em relação ao curso de condução e manutenção de retroescavadeiras, por que o curso foi cancelado? O município irá ressarcir o sindicato rural por ter realizado o pagamento aos instrutores? Como? Aprovado por 9 votos. Terceiro, pedido de informação número 214-2016, vereador Ari Miller. Em relação à necessidade de vistorias pela vigilância sanitária em todos os postos de saúde e no depósito da merenda escolar, estão sendo realizadas? Solicitamos informação das datas das últimas 4 vistorias e cópia dos laudos. Aprovado por 9 votos. Vereador Carlos Zenardi Melo, presidente, e vereadora Rose Maria Almeida, primeira secretária.
Pergunta aos vereadores se tem alguma reivindicação a fazer a presente ata. Não havendo, declaro aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente esta tarde.
À disposição na Secretaria da Câmara, as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade, informando os repasses da União ao Município. Do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portaria 7.398/2016 designa os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM. Portaria número 7.400/2016 designa a comissão da 16ª Semana Farroupilha. Portaria 7.401/2016 substitui membros da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Carreira dos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Montenegro. Portaria 7.402/2016 designa os integrantes da Comissão Fiscalizadora do Contrato de Programa para Prestação de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. E o decreto número 7.209/2016 determina dia de passe livre, o dia 2 de outubro de 2016. Passamos agora à leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo, que respondem a pedidos de informação desta Casa. Ofício 862-2016, Gabinete do Prefeito, que responde ao pedido de informação 206-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, onde ele fez questionamento sobre o valor gasto com publicidade e materiais de divulgação nos anos de 2013, 14, 15 e 16, discriminando os valores gastos por veículo de comunicação em cada ano, bem como os gastos anualmente com materiais tipo folder, panfletos e adesivos. Então, a resposta é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação e epígrafe, encaminhamos em anexo relatórios emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, informando os valores gastos com materiais de divulgação e ou publicidade pela Prefeitura Municipal nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016. Segue igualmente cópia comprobatória do valor liquidado no montante de R$ 794.866,26, pagos à empresa Com Mais Comércio de Materiais Publicitários Limitada, ME, referência à prestação de serviço publicidade e propaganda, no período de 7 de 2009 a 7 de 2012. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. O ofício 874-2016, do Gabinete do Senhor Prefeito, responde ao pedido de informação 207-2016, de autoria dos vereadores Carlos Zenardi Melo, Naná, Dorival da Silva e Rose Maria Almeida, em decorrência de uma solicitação protocolada através da ouvidoria do site da Câmara de Vereadores, onde foi questionado existe estudo ou projeto visando a realização de macrodrenagem do arroio localizado no entroncamento da Avenida Júlio Renner com a Rua Dr. Bruno de Andrade. Resposta é a seguinte, excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, em sessão de informação e epígrafe, informamos que não há projeto para a realização de macrodrenagem do arroio localizado no entroncamento da Avenida Júlio Renner com a Rua Dr. Bruno de Andrade. Entretanto, cabe informar que em vistoria em loco, realizada pela Secretária de Gestão e Planejamento e pelo engenheiro Mário Rosa, restou constatado que a área atingida situa-se numa condição de acúmulo de águas de uma microbacia hidrográfica. Trata-se de uma depressão, toda circundada por topografia em aclive, constituindo-se num pequeno vale, tornando-se extremamente sensível às enxurradas e onde qualquer deficiência no sistema pluvial provoca os transtornos descritos pelo contribuinte. Foi verificado ainda que parte do sistema pluvial tem sua inspeção e manutenção prejudicada por construções erigidas sobre as galerias, ainda assim, em contato com a moradora da rua Felipe Panitz, entre os números indicados na solicitação do contribuinte, foi informado que com a retirada recente de entulhos, que prejudicava o escoamento das águas pluviais, os problemas dos alagamentos teriam sido praticamente resolvidos. Devido às condições descritas e ainda, considerando que as ruas existentes no local não possuem pavimentação, favorecendo a obstrução e o assoreamento do sistema pluvial, é necessária a atuação periódica de limpeza da rede pluvial para que não ocorram inundações. Atenciosamente, Luiz América Alves Aldana, Prefeito Municipal. O ofício 875-2016, também do gabinete do senhor prefeito, responde ao pedido de informação 208-2016, de autoria do vereador Roberto Bratz, questionando qual o valor que está sendo repassado mensalmente ao consórcio intermunicipal do Vale do Caí, Ciscaí, desde janeiro de 2016, bem como informar quais os contratos firmados com a entidade. Excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que os valores pagos ao consórcio intermunicipal do Vale do Caí, Ciscaí, totalizam, de janeiro a junho de 2016, o valor de R$ 644.845,58, que foram pagos conforme tabela abaixo. Então, janeiro, o valor foi R$ 273.245,00. Data do pagamento, 8 de março de 2016. Fevereiro, R$ 236.237,00. Data do pagamento, 28 de abril de 2016. Março, R$ 319.301,58. Pago em 1º de junho de 2016. Abril, R$ 324.350,00. Pago em 11 de julho de 2016. Maio, R$ 320.949,00, pago no dia 28 de julho de 2016. E junho, R$ 312.616,58, pago no dia 17 de agosto de 2016. O pagamento referente ao mês de julho encontra-se em fase de conferência, pois os comprovantes foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 18 e 23 de agosto. No que diz respeito aos contratos e convênios firmados com o consórcio, estão em vigor. Contratos 0030-12015, aquisição de medicamentos. 023-032-016, contrato de rateio. 059-042-016, contrato de rateio do CEL. Convênios 066-072-013, repasse de recursos financeiros CEL. 126-102-013, repasse de recurso governo do Estado. E 205-112-015, confecção de consertos e próteses dentárias. Atenciosamente, Luiz América Alves Aldana, Prefeito Municipal. E o último ofício que responde então, a pedidos de informações dessa casa é o número 876-2016, que responde a pedido de informação 209-2016, de autoria também da mesa diretora, vereadores Carlos Reinhard de Mello, Dorival da Silva e Rosemaria Almeida. Também atendendo o pedido de informação número 02/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, onde eles perguntaram por que foram colocados tubos de encanamento em frente da casa de número 310, na estrada do Morro Montenegro, sendo que os mesmos ficaram lá sem instalação? Então a resposta é esta. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos, com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos, que foram realizados serviços de implantação de rede pluvial na estrada do Morro Montenegro, sendo que os tubos que ficaram depositados em frente à residência 310 são sobras da obra e deverão ser recolhidos pela Secretaria tão logo o maquinário caminhão Munch esteja disponível. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Passamos à leitura, então, das matérias do expediente desta noite. Nós teremos o requerimento 118... de autoria dos vereadores Carlos Reinhard de Mello e Rosemaria Almeida, voto de congratulações à presidência e demais membros da entidade Filantropia, Cultura e Arte EFICA, que em parceria com a Prefeitura Municipal de Montenegro e a Braskem, inaugurou no último dia 21 de agosto a terceira etapa de reestruturação da Estação da Cultura. E mais o requerimento, que é o número 119/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, reunião para tratar das questões referentes aos atrasos pagamentos por parte da administração municipal ao consórcio CISCAI e à empresa terceirizada que presta serviço de consultas médicas na Secretaria Municipal de Saúde. Teremos pedidos de providências nessa noite, começando pelo 739/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, substituir telhado do abrigo de ônibus localizado na Rua Juvenal Alves de Oliveira, junto ao acesso à Rua dos Cedros, bairro Senai. Pedido de providência 740/2016, vereadora Rosemaria Almeida, consertar rede de esgoto em frente ao número 2151, na rua Apolinário de Moraes. Providência 741/2016, do vereador Márcio Miguel Miller, providenciar a operação tapa-buracos na rua Hernandes Azevedo Fernandes, no bairro Aeroclube. E o último providência da noite é o 742/2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, providenciar a operação tapa-buracos na rua Carlos Edwin Endres, bairro Aeroclube. E posteriormente, então, será lido, discutido e votado somente um pedido de informações essa noite, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes.
Passamos para a hora dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido se manifestar é o Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanatti Faraoso.
Sim, farei.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemaria Almeida, pessoas que nos acompanham nesta tarde, Tatiana Henck, minha vice, se faz presente aqui pela primeira vez, acredito eu. Vai ter que começar a vir mais vezes acompanhar. Alexandre Muniz, Alain, Ricardo Senger, meu grande amigo Marcelo Rodrigues, Ayrton. Eu venho aqui na tribuna nesta tarde, não é mais noite, né? A gente tem o costume de dizer na noite de hoje, mas passou para as 17 horas, para esclarecer algumas coisas para a comunidade, porque algumas pessoas agora, nesse período eleitoral, onde a política fica mais quente, e as pessoas começam a fazer perguntas a todo momento, então eu vou falar a respeito das creches, a respeito dos materiais e a falta de material nas creches, e a respeito da dívida do prefeito. Tá? Então, uns pais me procuraram a respeito das vagas das creches de educação infantil. E eu gostaria de deixar claro algumas coisas para os pais, ao qual está sendo gravado também pelo Lucas Ian, que vai postar posteriormente na minha página de WhatsApp, para que todas as pessoas, que fiquem claro para os pais isto, né? Então, assim, ó, as crianças, elas têm o direito de permanecer na educação infantil até os 6 anos de idade. Isso é um direito, tá? Toda criança, a partir dos 4 anos, é obrigado a estar na escola infantil, na educação infantil, não em escolas de ensino fundamental. até tem uma resolução federal, uma resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009, que diz o seguinte, no artigo 5º, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno em jornada integral ou parcial. O que acontece é que se os pais forem hoje na Secretaria da Educação, eles falam que não existe lei que diga que é turno integral. Isso é uma mentira. Está aqui em lei federal que as crianças têm o direito a turno integral. Tá? Vereador Renato, que tem mais conhecimento que eu, com certeza, em educação, se eu estiveres fazendo alguma coisa errada ou se quiseres corroborar, fica à vontade. Os filhos têm o direito de turno integral para mães que trabalham o dia todo e também para crianças com situação de vulnerabilidade e risco, no caso, passando fome, prostituição, uso de drogas e até mesmo pedofilia. As crianças que já estão têm o direito de permanecer até completar os 6 anos de idade, feitos até o dia 31 de março do mesmo ano. Então, as crianças que estão hoje na creche, não têm, o pai não é obrigado a tirar as crianças da educação infantil. Que fique claro isso para todos os pais. E isso tem embasamento em lei, que fique claro. Hoje nós temos vagas de meio turno para educação infantil, sobrando aqui no nosso município. E hoje as crianças estão sendo passadas para o ensino fundamental sem estrutura adequada, onde a importância de banheiros e brinquedos nessas salas de aula. Então, hoje nós temos esse sério problema, onde as crianças estão passadas para ensino fundamental, né, vereador Renato? E a criança está sofrendo um abalo psicológico muito grande, algumas crianças, onde não estão se adaptando, porque, principalmente, a lei prevê que na educação infantil tem que ter, na educação, no caso, um professor e, aos cuidados, um assistente. Então, a criança sai de uma educação infantil e passa para o ensino fundamental, onde só tem um professor e a criança é colocada lá dentro e não tem mais uma estrutura, principalmente psicológica, para estar passando. Então, quero deixar claro para os pais que hoje vocês têm o direito a turno integral, têm vagas para meio turno e vocês não têm a necessidade de tirar a criança da educação infantil e passar para o ensino fundamental. Que fique claro isso, com regimento em lei federal, ok? A respeito da matéria do jornal Progresso, onde a secretária diz que não existe falta de materiais no IBA, foi no IBA? Eu não, foi no IBA, vereador? Onde diz que não existe falta de materiais, álcool gel, papel higiênico, materiais de limpeza. Nós todos sabemos que existe a falta desses materiais, os pais foram todos avisados. Um amigo meu que tem uma oficina e tem um funcionário que trabalha lá na empresa, estava levando água potável de galão para a escola Walter Bellian, porque não tinha água para as crianças beberem. E não adianta esconder isso de ninguém, porque eu digo que no meio político, quando a pauta é muito séria, não tem como esconder. Isso em um dado momento vem à tona. O problema, Renato, é que hoje se faz uma distorção disso, porque eles não imaginaram que o senhor, semana passada na tribuna, viria a falar disso. Mas hoje sim existe falta de material. Agora está sendo suprido algumas escolas com alguns materiais de onde estão tirando de outras secretarias para amenizar o problema dentro das creches. Então, se tira de um lugar, vai faltar em outro. E hoje isso é uma realidade também. Não tem dinheiro para se comprar mais material de limpeza, não tem mais dinheiro para se comprar nem água potável, vereador, pelo jeito. E foi aonde foi pedido para todos os pais, através do CPM, que os pais pudessem ajudar nas creches. Então, isso é uma verdade. Se dizem hoje na secretaria que não é verdade, isto é uma mentira. E, por último,
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Obrigado pela parte. Duas questões, se o senhor me permite, vereador. A primeira questão é a questão da educação infantil. E é muito claro a legislação brasileira, e Montenegro está burlando, veja a palavra, burlando a lei da educação infantil. No momento, a educação infantil é do zero até a criança ingressar no primeiro ano.
Sim.
No primeiro ano. Isso é educação infantil. O que, que está acontecendo a partir deste governo, desse governo Aldana? Ele está burlando a legislação federal e nós... o que, que ele fez? Crianças de 4 e 5 anos, elas estão sendo retiradas das escolas de educação infantil, estão sendo colocadas nas escolas de ensino fundamental sem a estrutura da educação infantil mínima necessária, inclusive em escolas públicas do Estado, sem convênio com o Estado. Sem convênio com o Estado. Essas crianças não têm um assistente, têm apenas o professor,
sim,
4 horas, e não têm um assistente, que é previsto na legislação da educação infantil, que está previsto, aí o senhor falou disso muito, sim, bem. Então, está acontecendo algo gravíssimo no processo da educação infantil. A questão, vereador, da falta de material, no dia 5 de agosto, o prefeito Aldana assinou um decreto de contenção de despesas, onde ele disse que tem que diminuir despesas, a despesa na área da manutenção e também demissão de CCs. Vereador Roberto, o senhor com certeza está acompanhando, como todos nós estamos acompanhando no site, a demissão dos CCs. Alguém sabe de algum CC? E o decreto diz que tem que demitir 20% do CC. Foi demitido? Nenhum. Nenhum foi demitido. Nenhum. E continuam as despesas. Isto também é enganar o Tribunal de Contas do Estado, que determinou, o Tribunal de Contas do Estado determinou, pela situação financeira do município, que houvesse uma diminuição, primeiro, das horas extras, dos CCs, dos estagiários e também de serviços de manutenção, como combustível. E ontem eu obtive a informação de que tudo para acontecer, qualquer despesa passa pelo gabinete do prefeito, ele tem que assinar, concorda ou não concorda. Diz que até agora ele assinou tudo. A gastança continua. O senhor é candidato e o vereador também, a Roberta, é candidato. Coitado de você se assumir a prefeitura. Coitado. Prefeitura quebrada. Totalmente quebrada. É isso que eu... Então, obrigado pela parte.
Sim. E o que eu também já vim esquecendo de dizer é que as pessoas estão com medo de falar isso, principalmente alguns professores, pela questão de represália, que a gente sabe muito bem ao longo de todos esses anos, né, Renato, que isso sempre aconteceu. A represália está sendo enorme diante dos professores que têm medo de falar, por medo de que aconteça algo mais sério. Então, isso também tem que ficar marcado e tem que ser dito aqui. E o último a respeito da dívida do prefeito, aonde hoje, por locais onde eu passo, algumas pessoas me perguntam, mas, Renato, é verdade que o prefeito está devendo quase 1.200.000 reais? Eu digo, é verdade, porque nós, como representantes do Legislativo, uma das principais funções é fiscalizar tudo o que acontece. E o prefeito, ele mesmo assinou, a próprio punho, um documento onde ele mostra os 20 maiores devedores do município e ele é o sexto com quase 1.200.000. Onde o nosso maior gestor, hoje, faz a cobrança de IPTU das nossas casas e ai de quem não pagar o IPTU. Eu estava numa vila hoje de manhã e um senhor disse, mas eu não vou mais pagar agora o meu IPTU. Eu digo, mas por que não? Não, porque se o nosso maior gestor, o prefeito, está devendo não sei quanto, e eu falei a quantia, e ele perguntou se era verdade, eu disse que sim, porque as pessoas todas precisam ficar sabendo disso. Isso aqui não pode ser escondido de ninguém, tem que ser mostrado para as pessoas. Afinal, é público. E se é público, tem que ser falado, não pode ser escondido, onde diz no jornal que o município que deve para ele... Como se quisesse tapar o sol com peneira. Essa é a grande verdade. Então hoje o prefeito deve 1.200.000 reais de dívida, ao qual o nosso maior gestor tem a obrigação de pagar antes de querer cobrar de nós todos, da comunidade. E por último, que eu lembrei também que eu queria dizer, é que nem eu digo para vocês, quando começa com as fofocas, vocês podem ter certeza que no final sempre vem a verdade. Estão dizendo que a partir de outubro vai ser feito o parcelamento do salário dos funcionários após o ano eleitoral, né? Incrível que setembro vai ficar tudo igual, e a partir de outubro vai ser feito o parcelamento dos funcionários após um ano eleitoral, onde as coisas já voltam tudo ao normal e segue o baile conforme quem dita aqui hoje é o nosso atual gestor. Então, se é verdade, não sei, mas a gente vai ficar atento, porque a gente vai saber exatamente mesmo a partir de outubro se isso é verdade ou não. Mas se a fofoca já rola, vereador, é porque a probabilidade disso acontecer é grande. Então, estamos aí diante de uma gestão ao qual se mostra, né, uma gestão incompetente, e uma gestão que nós temos a chance de poder fazer uma mudança daqui a alguns dias. Era isso por hoje, obrigado.
Próximo partido, PRB, pergunta o vereador Dorival da Silva, se fará uso da palavra. Não? Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos Geller. PDT, vereador Ari Miller. PSB, o vereador Carlos Zinar, não fará uso. Pergunta a vereadora Rosa Almeida, se fará. Presidente. Próximo partido, PMDB. Pergunta ao vereador Edgar Becker, se fará uso da palavra. Vereador Roberto Bratz. Concedo a palavra ao vereador Roberto pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas que nos honram com a visita, seja funcionários públicos, os representantes de partidos políticos, a imprensa, a todos os assessores da Câmara, a todos os meus cumprimentos pelo boa noite. Quando se falou em parcelamento de salário, isso me remonta a 1996. Lembro que, naquele ano, a folha de pagamento de dezembro, ou 13º, mas ao que me parece foi a folha de pagamento de dezembro, não houve quitação. Os funcionários não receberam. 1996 a 20 anos atrás. Era o senhor Ivan Zimmer, o prefeito da oportunidade, do PDS, acho que era o partido na época, hoje PP, uma coisa assim. E os rumores não eram tão grandes quanto são hoje. Na época era o senhor Ivan Zimmer, do PP, PDS, hoje PP, né? Mas era, o rumor não era tão forte, tão gritante quanto é hoje. Hoje nós estamos vendo, ouvindo e lendo a respeito quase que diariamente. E quando isso é tão fortemente ventilado, é porque certamente tem algum embasamento, algum fundamento. Aí, é evidente que só pode faltar recurso em cima do que eu vou agora expor. Aliás, antes de chegar nisso, lembro que eu falei há poucos dias atrás que recebi uma informação de que a prefeitura estava devendo para o SISCAI em torno de 600.000 reais. Não tinha pago profissionais que prestam serviço para a prefeitura do mês de junho e julho, e o mês de maio havia sido pago em 5 de agosto. Não sei como está agora, se já está em 3 meses de novo. Até pouco tempo atrás, eram 1/4 do ano, não havia sido coberto pelo erário público o seu dever como pagamento à conta prestação, ou à prestação de serviço. Então a coisa é profunda, vereadora Rose. A coisa é muito grave no erário público. Ou na administração pública. Agora, o que, que eu disse antes? Comecei a dizer, aí eu entrei nessa questão dos recursos, né, dessa dívida com os prestadores de serviço. Vocês são donos de casa, dona de casa. Eu imagino que vocês gerenciam bem os seus recursos, pelo menos deveriam fazer. Eu lembro que até 31 de dezembro de 2015, o quilômetro rodado pago no transporte escolar era mais ou menos R$ 2,65. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Até 31 de dezembro de 2015, ou seja, há 8 meses atrás, 9 meses atrás quase. De sopetão, como de repente, como um passe de mágica, o próprio governo fixou como teto 4,35. É isso? Eu estou errado? R$ 4,35 o quilômetro rodado. O que mais fez? O que mais? Ele fez tamanhas exigências para participar do certame, para a competição do transporte escolar, que praticamente inibiu, afastou a possibilidade daqueles que antes faziam o serviço por R$ 2,65 e estavam contentes. Então, afastou, inibiu, porque exigiu, senhoras e senhores, garantia da ordem de 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 mil reais. Essa era a garantia que o prestador de serviço tinha que ter. Se ele não apresentasse essa garantia, ele não poderia participar do certame. Evidentemente que afastou vários. Aí vai faltar dinheiro para... Patrícia, vai faltar dinheiro para o papel higiênico, para o material de limpeza. O vereador Nanaco, o senhor que integra a base do governo, vai faltar dinheiro para muita coisa. E até mesmo vai faltar para o salário. De repente, essa possibilidade aí que está aí. E aí se começa a fazer essas ginásticas de, quem sabe, eliminar até o Jardim A, o Jardim B, empurrando todos para uma mesma, mesmo nível. Então, não sei se isso é verdade, se não é. Eu até gostaria de, e vou propor na próxima sessão, que a gente faça uma reunião convidando a SMEC para fazer o esclarecimento, para que não pare nenhuma dúvida. Portanto, numa reunião tem que vir as claras, o que, que é verdade e o que, que não é verdade. Agora, o que é verdade é que o município está abrindo mão, está gastando mais indevidamente, irresponsavelmente, quase R$ 1 milhão, por conta dessa diferença do transporte escolar. Pensem bem. Pensem bem, logo ali há um encontro, 2 de outubro tem um encontro. Pensem bem, é o apelo que a gente faz. Quem administra mal em 10 meses, em 9 meses, o que não fará em 4 anos?
Quero pedir desculpa ao vereador Márcio. Devido a tantas bancadas aqui, eu passei pelo Solidariedade. Mas eu lhe convoco que... Muito bem, muito obrigado. Próximo partido, PTB. Pergunta ao vereador Renato Grandes Farol da palavra. Vamos ceder a palavra para o tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente,
Colegas vereadores, vereadora Rose, comunidade presente, assessores da casa, servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, colega, professora, presente, a imprensa, talvez, de todos os momentos que eu ocupei esta tribuna durante os 4 anos de mandato, este, nesta tarde e noite de hoje, para mim, é o mais difícil, mas com certeza para o povo desta cidade é o mais importante. É o mais importante. Antes de eu dizer para a comunidade o que vou aqui dizer, eu preciso relembrar que no dia 1 de janeiro de 2013, quando nós aqui assumimos, me lembro muito bem, vereador Zanata, eu estava naquela cadeira onde o senhor está. Nós todos prometemos, juramos cumprir a Constituição, a lei orgânica, o regimento interno e as leis. Nós juramos, nós nos comprometemos. Antes de eu tomar a atitude que eu vou dizer aqui, essa noite, eu tomei algumas precauções em relação a mim e a minha família. Porque o que eu vou dizer aqui hoje à noite, eu tenho certeza de que esta cidade nunca viu. Nunca viu. Eu fui na DPPA e registrei um boletim de ocorrência para minha defesa física e a minha integridade, a minha vida. Eu tirei a minha família, a minha filha e a minha esposa da nossa chácara e trouxe ela para morar na cidade. Porque a minha filha estuda na Unisc e ela vem para casa sozinha, nós moramos no interior. Ela vem sozinha todos os dias, 11 horas da noite. Eu temo pela vida, pela integridade dos meus, que eu amo. Que eu amo. Mas eu não posso, por aquilo que eu prometi, deixar de fazer o dever de ofício do vereador. Não posso. Hoje à tarde, eu encaminhei ao Ministério Público, aqui a cópia, um documento onde eu estou encaminhando ao Ministério Público uma gravação de uma conversa do alto escalão deste governo, onde fica muito claro, a corrupção, a propina, o desvio de conduta. O desvio de conduta. Foram meses de análise documental, consulta jurídica, como fazer, o que fazer. O que está aqui está registrado numa ata notarial cartório. O que está aqui está com o Ministério Público. O que está aqui é real, não é invenção. É uma conversa que chegou a nós, que vazou e chegou a nós e que nós precisamos tornar público. Para o bem do nosso município, vereador Roberto, se fizeram todo esse estrago em 10 meses, o senhor imagina o que vão fazer em 4 anos. Sociedade montenegrina, imagina o que será feito nos próximos 4 anos. Se nós tivermos a tragédia, e é possível, de este cidadão, chamado Luiz Américo Alves Aldana, continuar na Prefeitura de Montenegro. Quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Ligação às 18 horas e 19 minutos. Telefone 9796-3211. Oi. Ligação não, WhatsApp. Tudo certo? A Karina foi? Como foi? Lá do outro lado vem a resposta. Lá do setor de licitação. Às 23 horas e 26 minutos vem a resposta. Buenas, estava sem bateria. Pelo que vimos, ficou 6 empresas, mas amanhã vamos ver tudo certinho. Ok. Às 23 horas e 27 minutos o telefone 9796-3211, que é do chefe do gabinete. Chefe de gabinete do senhor prefeito. Walter Robala. Ele diz assim, ok. Mas as que não queremos se mantiveram? Repito. Ok. Às 23 horas e 27 minutos. Mas as que não queremos se mantiveram? Estão falando de empresas na licitação. Vereador Roberto Braz, eu vou repetir. Ok, mas as que não queremos se mantiveram, ele pergunta. Vereadora Rose, a resposta que veio lá do setor de licitação. Sim, infelizmente sim. Sim, infelizmente sim. Esta é a resposta que veio do setor de licitação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida do que está acontecendo aqui? Mas evidentemente que não. Está claro. Está muito claro. Mas, lá vem lá do setor de licitação. Mas, amanhã a Karina vai ver tudo e vamos ver os apontamentos. Também já conferimos toda a documentação. Amanhã até meio-dia, já sabemos. Às 23 horas e 30 minutos. Aí que vem a resposta do chefe de gabinete. Às 23 horas e 31 minutos do dia 29 de outubro. Cancela a licitação. Cancela a licitação. E começa tudo de novo. Às 23 horas e 30 minutos. Ok. Sim, sim, sim. Resposta. Sim, sim, sim. Amanhã, depois que vemos tudo, vou até o gabinete. Chefe de gabinete, com as exigências que pedimos. Ele vai ao chefe de gabinete, mas com as exigências que pedimos. Aí o setor de licitações, lá a pessoa diz assim, aí conversamos e já falamos com o do Marcelo também, sobre essa revogação, porque ele tem que dar o parecer. Sim, aí colocamos as exigências. Marcelo deve ser o... Que era o procurador. Doutor Marcelo, está aqui. Certamente era ele. Então, Marcelo vai ter que dar um brilho para essa coisa aí. Isso foi no dia 29 de outubro, às 23 horas e 32 minutos. Aí vem a sexta-feira. Sexta-feira de manhã. Aí vem a ligação lá do setor de licitação, às 11 horas e 14 minutos, a mensagem, 11 horas e 14 minutos. Bom dia. Aí o chefe de gabinete, 11 horas e 15 minutos. Bom dia. Aí vem de lá. Walter, ficou as 6 empresas mesmo. Vamos anular ela? Certa licitação, né? Em anulando, eu preciso de um pedido do gabinete ou da PGM pedindo o processo para análise, porque ele está na posse da comissão e para sair de lá tem que haver uma motivação. A sorte, cara, que o processo estava lá com o setor da comissão, né? Aí vem a resposta do chefe de gabinete às 11 horas e 8 minutos. Sim, fala com o Gilson. Fala com o Gilson. Aí a licitação diz assim: ok, vou ligar para ele, para o Gilson. Aí, assim, aí o chefe de gabinete diz assim: ele encaminha ao prefeito. Ele encaminha ao prefeito. Quem é o prefeito? Luiz Américo Alves Aldana. Perfeito, setor de licitações, perfeito. Abraço, vou providenciar isso. Vem a ordem. Ordem do chefe de gabinete. Vai ser anulada às 11 horas e 18 minutos. Lá, ok. E aberto de novo com aquelas cláusulas. Vou ligar para ele, diz o chefe de gabinete. Sim, vou ligar para ele, sim. O edital novo já está quase confeccionado já. Ok, diz o chefe de gabinete. Ah, esta é uma conversa que vai culminar com a informação do dia 25/7/2016. Às 12 horas e 58 minutos, recebi uma mensagem via WhatsApp para o meu número. Meu número é 97524253. Está ali. De um determinado número. Está ali também. Isto aqui vai para o Ministério Público. De um diálogo com o mestre de obras da biblioteca, que é esse processo aqui. Mestre de obras da biblioteca. Ele diz o seguinte, na conversa, né? Teve grana no acerto. Teve grana no acerto. Colegas vereadores, isto vem a provar o que iniciou lá no dia 29 de outubro. Fecha aqui o esquema. Fechou o esquema. Teve acerto. Teve grana no acerto. Isso nós encaminhamos ao Ministério Público. Todos nós sabemos o que aconteceu durante esse processo da biblioteca. Está todo ele aqui, as idas e vindas, justiça, ações, tudo aqui. E duas demissões desse processo, que estão aqui. A secretária Karina foi afastada da secretaria e o doutor Marcelo da procuradoria. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não tenho. Nós estamos diante, colegas vereadores, sem dúvida nenhuma. As consequências disso, eu sei da minha responsabilidade como vereador. Eu sei. Caiu nas minhas mãos. Eu tenho a responsabilidade porque eu jurei cumprir, fiscalizar e cumprir as leis. Fiz a minha parte. O Ministério Público, assim como a Polícia Federal, que nós vamos também encaminhar isso para a Polícia Federal, vai fazer a sua parte. Espero que o governo, a partir disto aqui, tome uma atitude. Que este cidadão, alguma coisa tem que ser feita. Se não, não sei onde nós vamos parar. Obrigado.
Cerrada a ordem dos oradores, passamos para a ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na tarde de hoje.
Nós temos para votação hoje somente pedido de informação, que é o número 215/2016, que diz o seguinte: Gabinete do Vereador, 6 de setembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, os termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Segundo informações, a empresa contratada para a realização dos serviços de arbitragem dos Jogos Estudantis, Casa Nova e Nunes, não compareceu em alguns jogos conforme o calendário da Diretoria de Desporto. A ausência da equipe de arbitragem levou o diretor de desporto a buscar emergencialmente árbitros de Montenegro, para que os alunos das escolas não retornassem para suas casas sem a competição. Diante do exposto, pergunto: primeiro, a empresa Casa Nova e Nunes foi punida pelo não comparecimento? Se sim, qual foi a punição aplicada? Segundo, de que forma foi feita a contratação dos árbitros montenegrinos? Terceiro, esses árbitros montenegrinos chamados de emergência já receberam pelos serviços prestados? E quarto, a empresa contratada para prestar serviço de arbitragem apresentou a qualificação dos mesmos conforme edital? Vereador Renato Tônio Crantes.
Em discussão, pedi informação do vereador Renato Crantes. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos. Tema da ordem do dia, então passamos às explicações pessoais. Primeiro partido é o Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanatos Feraoso. Conceda ao vereador Gustavo pelo tempo regimental de 10 minutos.
Venho rapidamente à tribuna te parabenizar, vereador, porque, que nem eu digo aqui para todos vocês na Câmara de Vereadores, a gente aqui tem que saber arcar com o ônus e o bônus. E é muito bom ter o salário no final do mês como vereador, é muito bom, mas a gente também tem que saber arcar com o ônus do nosso trabalho, que muitas vezes fica omisso por parte de algumas pessoas do meio público, só que algumas pessoas têm coragem de falar. E eu já tive algumas atitudes assim também, Renato, e te digo que não é fácil, mas a gente que está nesse meio, se é para ser igual a todos os politiqueiros que existem nessa cidade, então que não entre no meio público só para ganhar o bônus. Mas a gente tem que, em um dado momento também, ser responsabilizado pela parte do ônus. Então, parabéns por essa atitude. Nós já havíamos conversado sobre isso. A imprensa muitas vezes não compreende a forma como é trabalhado. E a gente sabe que, em um dado momento, é preciso esperar um pouco mais, alguns meses, para nós termos dados comprovados, né, reais, de um dado assunto que surge, no caso esse da biblioteca pública. Eu e o Renato já havíamos conversado sobre esse assunto há um tempo atrás, e eu disse, tu tem que buscar coletar mais informações reais sobre esse assunto para vir à tona, e não vir à tona como balela, como falácia, mas sim um fato comprovado. Então, parabéns pela tua atitude, e que isso venha a circular, então, Márcio, em todos os jornais, para que seja mostrado para a comunidade. Isso é o mais importante. E se não for mencionado nos jornais, não tem problema, porque o WhatsApp aí vai bombar essa semana. Tá? Parabéns, Renato.
Próximo partido, PRB. Pergunta o vereador Dorival da Silva. Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos. Partido PDT. Pergunta o vereador Ari Miller. Cedo a palavra ao vereador Ari pelo tempo regimental de 10 minutos.
Colegas vereadores, plateia presente, a minha saudação. É muito triste o que nós estamos ouvindo hoje. Muito triste. O que está acontecendo é inaceitável. Funcionários sendo pressionados, coagidos, em função do vazamento de que não tem mais material de higiene nas creches. Funcionários têm que assinar advertências. Nada contra a pessoa da secretária, mas contra a atitude dela, sim. Está causando processos judiciais, danos morais, e tem gente que vai pagar muito. Vão se arrepender do que estão fazendo. Conversei com uma professora de creche que já teve que ter entrado com processo de danos morais contra a secretária. A gente sabe o que realmente está acontecendo. Mas então admitem. O vereador Zanatta falou a respeito da dívida do prefeito. É uma das coisas, é um dos maiores questionamentos. O que está mais sendo questionado pela comunidade, se é verdade. Todos os vereadores e candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, andando na rua, as casas, pedindo votos. E o povo tem que ser esclarecido. Jamais iria negar, porque nós temos a prova concreta disso aí, o pedido de informação assinado. E eu acho que quem quer cobrar tem que dar o exemplo. Se eu quero cobrar o IPTU ou qualquer dívida do cidadão, antes disso, eu tenho que pagar a minha. Tem que se dar um exemplo. Que esse valor... Desculpem. Há poucos dias, fui questionado por um cidadão do interior, eu tenho bastante ligação com o interior, sou agricultor, sou produtor rural, sobre o porquê que não fazem o açude dele. O vereador não tem máquina para isso aí. Como é que é essa história? Diz ele. Diz que o prefeito deve 1,5 milhão. Isso daria para comprar 3 máquinas, 3 escavadeiras. Quantos açudes poderia ser feito no dia? Isso o produtor rural me perguntou. Digo, olha, o senhor tem razão. É. Mas o senhor, no dia 2 de outubro, o senhor tem a arma na mão. É o seu voto. O senhor tem que escolher bem. Eu disse para ele, às vezes a gente se engana, porque eu elegi esse prefeito aqui. Eu ajudei a eleger. Tá? Não era meu candidato a vice que eu queria, mas depois tivemos que trabalhar para ele, né? E aconteceu o que aconteceu. Sobre o parcelamento dos salários, é lamentável isso acontecer. Aonde é que foi parar o dinheiro todo? Agora a gente está vendo. Se realmente isso aí que o senhor apresentou aqui, e é verdadeiro, porque o senhor tem documentado, senão o senhor não teria apresentado. A gente já desconfiava disso aí. Esse cidadão que está lá na chefe de licitações, inclusive, ele foi demitido no governo do Paulo, com suspeitas, não se podia confirmar nada que tinha truta, mas com suspeitas ele foi demitido. E logo que o prefeito Paulo foi cassado, o atual prefeito assumiu, esse cidadão voltou imediatamente para o município. Logo. E eu vi no jornal Progresso a entrevista do empresário que disse que tinha direcionamento. Ele afirmou que tem direcionamento das licitações. E agora está aqui que tem empresas que são escolhidas, né? O que eu falo, já falei tantas vezes, o preço das obras em Montenegro. Eu não sou engenheiro, mas para ver o que está acontecendo não precisa ser engenheiro. Essa obrinha aqui do lado, 930 mil reais. Gente, é um absurdo. Quando nós vimos a pintura de uma placa para anunciar a obra que foi colocada, não sei se já foi colocada ou será colocada, junto ao ginásio de esportes de Vapor Velho, só a pintura da placa, R$ 1.800. Aí nós solicitamos aqui ao secretário de obras, eu perguntei para a arquiteta que elaborou o projeto, a tabela que ela usou, de que fosse, se você fosse pagar do seu bolso, qual é a tabela que você usaria? Ah, eu usaria a outra. Escapou da boca dela. E a palavra, depois que escapa, tu não recolhe mais. Ela se foi. E aqui, o secretário de obras nos prometeu que mandaria um outro projeto, um outro orçamento para nós analisarmos. E simplesmente saiu daqui, não mandou, o projeto veio e foi votado. Hoje, estou na rua pedindo voto. Depois de tudo que foi feito em licitações, como é que nós vamos acreditar nesse governo? Se as coisas são manipuladas, de que maneira? Eu pergunto para vocês, se fizeram tudo isso aí, gastaram todo o dinheiro que ficou, eu não vejo as obras, eu não vejo. A pintura de um meio fio, para mim, não é obra, é uma manutenção. Eu não vejo as obras. E eu ando pela cidade toda, eu sempre ando. Agora eu pergunto, se tudo que foi feito, que isso aqui é uma falcatrua, se isso foi feito em apenas 16 meses, imagina o que eles vão fazer em 4 anos. Imagina o que vai ser feito em 4 anos. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Se eu apoiasse 40, eu renunciaria minha candidatura amanhã. Minha candidatura a vereador. Depois disso é que fiquei sabendo. Eu não poderia pedir voto. Não teria coragem. Como é que eu ia olhar para um cidadão aí, poder olhar olho no olho e dizer, eu não participo, eu não compactuo com isso aí. Porque, gente, felizmente aqui, ó, eu já disse várias vezes, o meu passado e o meu presente podem investigar. E sou bocudo, sou. Pode chamar de bocudo. Mas aqui, ó, eu quero andar de cabeça erguida. Eu não quero arrastar meu nariz no chão para não poder olhar no olho. Eu quero olhar no olho de qualquer um, de qualquer pessoa, qualquer cidadão. E jamais alguém vai me dizer, tu está compactuando com a safadeza. Não. Aí eu vou embora. Estou concorrendo, é a minha última campanha vereador. Se eu chegar lá, é o povo que vai dizer. Não sou eu, é o povo. Agora é a última vereador. Talvez na próxima a gente vai dar um salto ou vai para casa. Agora, aqui ó. Gente, pense muito bem. É dia 2 de outubro, é o voto. Não dá para compactar com o que está aqui. Infelizmente não dá. O primeiro gestor defendo. E isso que aconteceu aqui, eu só espero que o Ministério Público tome as providências cabíveis e necessárias o quanto antes possível. Porque vamos esquecer Brasília. Eu já disse aqui duas vezes na tribuna. Vamos esquecer Brasília e vamos nos preocupar com Montenegro, que aqui é tão ou mais grave do que lá. Um abraço a todos.
Partido Solidariedade. Pergunta o vereador Márcio Milhas Farroso da palavra. Não fará. PSB, o vereador Carlos Inar não fará. Pergunta a vereadora Rosa.
Não, senhor presidente.
PMDB, vereador Edgar Becker. Vereador Roberto Bratz. PTB, pergunta o vereador Renato Querandes Faraúzi. Você dá a palavra ao vereador Renato pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Na semana passada, eu aqui levantei a questão da situação, porque eu recebi de um pai, de uma escola de educação infantil, um bilhete, onde o CPM e o Conselho Escolar, que são parceiros e fazem parte do processo de gestão de uma escola, solicitaram aos pais ajuda. E fui procurado por pais, e a gente anda na rua, conversa com as pessoas, e eles realmente disseram, não, nós entregamos. Um pai disse assim, não, nós levamos detergente para a escola, porque não tinha mais detergente para lavar louça. Nós levamos. O pai disse isso para mim. Então, ninguém está negando. Né? Não adianta a secretária da educação chamar a diretora, como fez, né? Intimar a diretora e fazer com que a diretora, né, fizesse um bilhete para os pais dizendo que ela estava mentindo. Que não é verdade, que não está faltando nada. Não faz isso, secretária. É tão feio. Ficou tão feio para a administração. Ficou tão ruim para... Vereador Márcio, isso ficou muito ruim para a administração. Assume. Não tem dinheiro. Está lá o decreto. Está dizendo que tem que fazer contenção. Vamos se juntar, vamos todo mundo colaborar. Os pais ajudam. Sempre ajudaram. Por que que não pode ajudar agora? Então ficou muito feio para a secretária, ficou muito ruim para a administração, e isso está se espalhando pela cidade, pelas outras escolas. O Estado é a mesma coisa, está com dificuldade, o Estado não está repassando recurso para as escolas. A gente sabe disso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, está sim, mas a comunidade quer ajudar. E agora, pelo que vi no jornal hoje, né, que... Pelo que a secretária disse, que o CPM e o Conselho Escolar, o CPM e os pais não podem ajudar. Ela colocou aí, é irregular, parece que a palavra que ela usou ali, eu li por cima a reportagem, é irregular. Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou isso? Por quê? Porque a escola é da comunidade, a escola não é da secretária, a escola não é do prefeito e nunca vai ser. A escola é da comunidade, é dos pais, e os pais querem participar. Eles gostam, fazem isso. A Tati está aqui, CPM, né? Vocês gostam de participar. É assim que funciona uma escola. Agora, claro que o provedor é o município. Ele é o provedor da escola. Sempre foi. A escola é pública, o Estado é também. Mas o regime de colaboração é melhor. É tão bonito, né, a comunidade participar e não afastar a comunidade da escola. E pena, né? Agora, vamos e venhamos, né? Quem foi capaz de chamar uma professora, os professores de vagabundo, né? E a Dani não está aqui, e o prefeito quer ver a gravação. Ele disse que ele não disse isso. Eu acho que essa gravação tem que vir à tona. Eu acho que alguém tem que mostrar para a sociedade que ele disse ali na frente do Colégio São João chamar os professores de vagabundo. Ele disse isso. O prefeito Aldana disse isso. E as pessoas confirmam. Eu não vi a gravação, eu não vi. Mas colegas meus da imprensa que viram, enfim, né? Alguém tem essa gravação, né? E ele disse isso. Agora, quem chamou professor de vagabundo, imagina o que pode dizer para os pais, né? Enfim, né? Então, é triste, muito triste a situação, muito triste. Eu como educador, estou chateado. Estou muito chateado com o que está acontecendo. Hoje de tarde veio um pai... Ih, lamentável. Um pai veio, ele mora na frente da escola de educação infantil José Flores Cruz, no bairro Aeroclube. Na frente. Sabe onde é que colocaram as crianças dele? Na 5 de maio. Ele tem que pagar R$300, vereador Roberto, R$300 de transporte por mês para duas crianças. Uma de 9 meses e uma de um ano e 8 meses. R$300 ele paga por isso. Ele está desempregado. A esposa ganha R$800. Trabalha lá na vendinha, ela sai de manhã cedo e volta de tarde. E as crianças estão na creche na 5 de maio do lar do menor. Por que não na frente da casa dele? Para ele ter esses R$300 para comprar leite, enfim, né? O pai está desesperado. Desesperado. Foi na SMEC hoje, foi dito, não vou dizer o nome da pessoa, porque ela vai me processar de novo, porque eu já estou respondendo um processo, porque eu pedi, fiz um pedido de informação, e o vereador não tem mais imunidade parlamentar para algumas pessoas. Vou ter que agora, dia 13, terça-feira que vem, vou ter que ir lá na frente do juiz, responder para o juiz, porque eu disse aqui que ela não cumpria a carga horária. E fiz o pedido de informação que o prefeito até hoje não respondeu. E o senhor vereador, presidente dessa casa, o senhor encaminhou para o prefeito que fosse respondido até hoje, não respondeu. Ninguém recebeu nada. Fica por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, onde é que nós estamos? Onde é que está a lei para ser cumprida? A lei tem que ser cumprida. Né? Então, o que ela disse para esse pai, essa senhora lá? O senhor tem que erguer os braços aos céus e dizer muito obrigado que o senhor tem uma creche ainda para o seu filho. Isso é resposta que se dá para alguém que vive com R$800 e gasta R$300 com transporte para o filho? E tem mais. Eu orientei o pai no Ministério Público, na Defensoria Pública e no Ministério Público, se for necessário, porque o que diz a LDB, o que diz a Constituição, o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente? A criança tem direito à educação próxima à sua residência e, não havendo, tem direito ao transporte escolar. Ao transporte. Então, o município tem que dar o transporte para ele. Ele não ele pagar. Não ele pagar. Ele tem direito ao transporte. Não quer botar do lado da sua casa, porque não tem vaga, diz que não tem vaga, tem na 5 de maio, paga o transporte. Isso nós fizemos quando fomos secretário. Nós fazíamos isso. Nós pagávamos o transporte. Transportávamos as crianças quando não tinha vaga próxima à sua residência. E por que não se faz hoje? Por que não se faz? Porque não se quer. Se quer judiar das pessoas. Quer maltratar as pessoas. É isso que está se fazendo. Isso é maltratar o cidadão. Isso é maltratar o cidadão. Isso é dizer para o cidadão, você não me interessa. O que me interessa é o seu voto num determinado momento. É isso que eles estão fazendo agora. Lamentável. É muito triste. Nós estamos numa situação muito triste. Vereador Ari, a cidade não merece isso. O povo dessa cidade não merece o que está acontecendo, o que nós estamos providenciando, vivenciando. Então, estou triste. Hoje é um dia, para mim, talvez um dos dias mais tristes, né, que eu estou vivendo como vereador desta casa. Mas, com a cabeça erguida. Com a cabeça erguida, porque eu sei que estou cumprindo o meu papel. E vou continuar cumprindo o meu papel. Vou, como fui ao Ministério Público hoje, estou também levando esses mesmos documentos à Polícia Federal em Porto Alegre para investigação. Espero que dê resultado o mais rápido possível. O mais rápido possível. E que a corrupção, a negligência, a falcatrua não prospere na nossa cidade, no nosso município. Não podemos aguardar por isso. Nós temos que agir rápido. E a sociedade exige isso de nós. Exige isso de nós. Isso a gente está percebendo na rua. Muito obrigado.
Encerrado a hora dos oradores, explicações pessoais. Convido os vereadores para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento na próxima terça-feira, às 9h. Sessão solene em homenagem à Semana Farroupilha na próxima quinta-feira, às 19h, no Parque Centenário. E, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Boa noite, bom final de semana.